Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
O Sala de Visitas tem o prazer de encontrar aqui em Peitim, conversar com o Moacir Barreto, que trabalha nessa área de promoção e eventos artísticos e culturais, e mais especificamente com o carnaval, não é isso?
É verdade, uma experiência de carnaval de muitos anos, né?
Você é de onde, irmão?
Eu sou do Rio de Janeiro, em termos de carnaval, da Estação Primeira de Mangueira.
Eu lembro muito da homenagem que a Mangueira fez ao Carlos Drummond de Andrade, né?
Exato.
E Tabira, em seus versos, ele sempre exaltou, era mais ou menos isso, é?
Com certeza. A Mangueira tem uma história de fazer homenagens, Dorival Caymmi, Chico Buarque, como você falou, Drummond, Chiquinha Gonzaga, personagens da história que foram homenageados e que a Mangueira tem essa característica, é uma das escolas mais tradicionais do Carnaval do Rio de Janeiro e tem essa cultura, né?
Você no Rio de Janeiro, encontrar com samba não é nada difícil, né?
Não, na verdade eu participei da diretoria da Mangueira durante algo em torno de 15 anos. E depois houve um momento que a gente se afastou um pouco e montamos uma empresa de eventos que faz parte dois ex-presidentes da Mangueira, um baluarte da Mangueira, todo mundo ligado à Mangueira. Somos 7 pessoas e fomos trabalhar com eventos, mas dentro dos eventos a questão do carnaval.
E promovendo a cultura do Brasil para outros países, e por isso você está aqui na China.
Exato. Aí dentro desses contatos, nós fomos procurados pela Ganga Zumba, que é uma empresa cinematográfica do ator Antônio Pitanga e da Benedita da Silva. E nós,
para que o ouvinte, como o nosso ouvinte, ele é bem espalhado no mundo, né? Principalmente que fala a língua portuguesa, a Benedita da Silva foi governadora do Rio de Janeiro.
Governadora, senadora, hoje é deputada federal em Brasília, representando o Rio de Janeiro. E eles estavam na Argentina, numa província pequena, São Luís, não é São Luís, é São Luís. E o governador de São Luís, que era um homem de artes também, propôs de levar o carnaval para lá. E eles procuraram a gente para a gente fazer uma parceria. E em 2010, nós fizemos a primeira edição do Carnaval do Rio em São Luís. Isso tem na internet, é só colocar Carnaval do Rio em São Luís, você vai ver as imagens, e foi uma loucura. Nós levamos em 2010 1.000 pessoas, e em 2011, 2012, 2.000 pessoas. Esse ano, 2013, como tem uma crise econômica grande na Argentina, eles reduziram para 1.500 pessoas, com 2 dias de desfiles, num sambódromo, como se fosse do Rio. Inclusive, os jornalistas do Rio que vão para lá, quando chegam, ficam impressionados. Eles fizeram um sambódromo aqui. É uma pista de um autódromo que eles transformam em sambódromo. E, na verdade, agora, para 2014, o novo governador já mudou o governo, mas o novo governador achou que 2 dias era pouco e nós já estamos fechando o contrato para 3 dias de carnaval na Argentina, em março de 2014.
Isso permite uma interação massiva quase entre brasileiros e argentinos, que é muito importante para a construção dessa amizade na América do Sul, né?
Uma coisa importante também é que esse projeto desenvolvido lá na Argentina, ele tem uma parceria tripartite, né? A Ganga Zumba, é a AMSET, a nossa empresa, e a AMEBRAS, que é a Associação das Mulheres Empresárias do Brasil, que é responsável por um trabalho de promoção e integração social. Então, tem cursos de capacitação de figurinistas, de maquiadores, de artistas, e está dando um projeto de inclusão social em São Luís, que tem um apelo fantástico. Nós já tivemos, inclusive, pessoas de lá indo trabalhar no Carnaval do Rio, participando de oficinas, workshops e voltando. E cada vez mais isso está crescendo, ou seja, não é só a ida do carnaval pelo carnaval, tem também todo um processo de inclusão social.
Ô Moacir, você trazendo isso, assim, quem está de fora não, às vezes não dá para ver, só vê a festa, vê a alegria, mas é uma indústria mesmo, a indústria cultural, né? Que emprega muitas pessoas durante o ano inteiro em diversos segmentos.
É uma indústria de grande porte, uma escola de samba do Grupo Especial, que é o mais alto nível, emprega no período de carnaval algo em torno de, diretamente, 600 pessoas, sem contar os empregos indiretos. E eu ouso dizer que até aqui na China o carnaval já é uma realidade, porque muito do que a gente hoje consome no carnaval do Rio de Janeiro vai daqui da China para lá. E cada vez mais as empresas vêm se abastecer aqui na China para levar equipamentos, materiais novos, surpreender no carnaval do Rio de Janeiro. Essa coisa da cadeia produtiva do carnaval é algo muito grande, porque você tem aquilo que é diretamente afetado e tem todo o resto que é afetado indiretamente. Porque quando você faz, por exemplo, um carro alegórico, você precisa de um chassi, que não foi construído para ser um carro alegórico, mas você vai buscar aquele chassi para transformar num carro alegórico. Então você tem uma série de coisas que são desenvolvidas a partir daí, e é um sem fim. E se você considerar que hoje o Brasil tem carnaval em várias cidades, o carnaval já está indo na Argentina, a gente constrói carro alegórico lá, com artistas locais. Então, tudo isso o carnaval está tomando conta aí, porque é uma coisa de cultura, de integração muito interessante. É respeitar a cultura dos povos, mas é também levar um pouco da nossa cultura. Assim como a gente fica maravilhado quando a gente assiste um espetáculo da Ópera de Pequim ou um show de acrobacia chinesa, também acho que o povo daqui gosta de ver a nossa alegria, a nossa espontaneidade e cada vez mais conhecer um pouquinho da cultura. E uma coisa, nesse carnaval lá no Rio, tem equipamentos sendo testados que a gente vai estar vendo amanhã ou depois na televisão, daqui a 5, 6, 7 anos, mas estão sendo testados no carnaval, porque o carnaval tem a plasticidade do movimento e tem a riqueza de cores. Então, nada melhor para ver a qualidade de um equipamento do que estar vendo esse tudo em movimento, né?
É um laboratório.
É um grande laboratório também, que às vezes a gente não vê. Esse é o fora do carnaval, esse não aparece na televisão, mas é o que está acontecendo.
No caso do sambódromo, ali também ficou uma marca do Oscar Niemeyer.
Agora, há 2 anos, ele foi reconstruído e finalmente se colocou o projeto que era o projeto original do Oscar Niemeyer, e realmente é muito interessante, muito bonito. Ali eu acho que é talvez um momento ímpar na vasta obra do Oscar Niemeyer, que é o artista, o gênio que ele foi, dando um monumento à cidade dele e um monumento com a cultura da cidade dele.
Ô Moacir, como foi essa tua descoberta da China? É a primeira vez que você está aqui?
Primeira vez que eu estou aqui, estou maravilhado, já passei por várias cidades e cada vez mais a gente se surpreende nesse país. É realmente muito interessante todo esse país. E já há algum tempo eu vinha conversando com o Dr. Danilo, ele já vinha...
O Danilo Santos, que é um construtor de amizades entre a China e o Brasil há mais de 40 anos.
Ele já vinha falando, ele já vinha articulando alguma coisa, e agora nessa viagem surgiu assim, na última hora, a possibilidade de eu vir, e eu me integrei ao grupo, estou muito feliz de estar aqui.
E certamente também está pensando assim, a possibilidade de como contribuir para que o povo chinês possa conhecer melhor determinados aspectos da cultura brasileira. É também um pouco uma sondagem para contribuir nesse tipo de relacionamento.
Com certeza, eu acho que o que de melhor a gente tem nos povos é a sua cultura. A minha formação original é de professor, então eu sou um homem que acredito na cultura e essa coisa do intercâmbio cultural é fantástico. É cada um respeitar a sua cultura e poder mostrar o que faz, como gosta e construir um mundo melhor a partir disso, a partir da integração dos povos e não da guerra. Da solidariedade, eu acho que essa é a questão. Os povos têm que ser solidários, eles têm que somar e não dividir. A gente vive num mundo tão lindo e a gente precisa aproveitar esse mundo em paz.
Uma comunidade como a Mangueira vivencia essa integração, né? Porque sem essa integração seria incapaz de criar coisas tão fantásticas e de superar tantas adversidades.
Desde criança acompanhei o carnaval, gostei do carnaval, mas uma das coisas que sem dúvida me fez depois de adulto ir buscar mais o carnaval foi entender o que passa na alma do povo que se organiza para o carnaval e que no nosso país, infelizmente, ainda não se organizou para outras transformações que a sociedade precisa.
Dessa tua vivência de Mangueira, digamos assim, dos hinos ou das canções, do samba-enredo é a palavra correta, da Mangueira nesses tempos que você tem acompanhado, fala um samba-enredo que te marcou e que nós poderíamos compartilhar assim, para os ouvintes.
Olha, um samba-enredo que eu vou escolher que não foi a Mangueira campeã, mas que tem uma das frases mais lindas de um verso, um poema realmente, que é o de 1988, quando a gente abordou os 100 anos da Lei Áurea, né, que aboliu a escravidão no Brasil, teoricamente, e que tem uma passagem que diz assim: livre do açoite na senzala, preso na miséria da favela.
Assim, as comunidades como a Mangueira e tantas outras no Brasil, tantas mangueiras espalhadas por Brasil, é um exemplo de que a diversidade é um impulso para a luta e para a transformação, né? E nesse ponto há uma coisa em comum entre a China e o Brasil.
E o carnaval é isso, é aquilo que eu estava falando, a gente passa por tantas diversidades, mas na hora que você vê um desfile de carnaval, você parece que está em outro mundo. Que luxo é esse? E muitas vezes aquele luxo é a transformação, é a reciclagem que a gente faz e que isso é que a gente precisa, ter organização, porque o carnaval tem dia, hora e data para acontecer. Não dá para ser daqui a pouco, tem que ser naquela hora, senão você é rebaixado.
Essa capacidade de organização vai ser colocada em prática para a Copa do Mundo ou para as Olimpíadas? Está confiante?
Olha só, eu espero que sim, porque se depender do povo...
O povo tem capacidade,
se depender do povo, sim. Como fez no Pan-Americano, se depender do povo, com certeza isso acontecerá. Agora, dos dirigentes, às vezes, deixam a desejar. Mas eu espero que sim, porque, na verdade, eu amo muito o Rio de Janeiro e amo muito o Brasil. E quero que a gente faça o que de melhor a gente possa oferecer para que, num clima de paz, de tranquilidade, a gente possa interagir com todos os povos que vão estar.
Independente dos dirigentes, os cariocas, os brasileiros vão estar de coração aberto para receber os povos.
Olha só, o Rio de Janeiro tem uma área chamada Saara, que é a Sociedade dos Amigos da Rua da Alfândega, que é interessantíssimo. Lá, antigamente, quando você tinha enormes brigas de judeus e árabes, no Saara, você tem o judeu com uma loja do lado do árabe, eles tomam um cafezinho junto, eles conversam, eles batem papo, e depois cada um vai para a sua religião, vai professar a sua fé, e em paz, em harmonia. Então, acho que esse exemplo é o que a gente precisa. Hoje tem muitos chineses, tem muitos coreanos, tem muitos japoneses, que convivem com os árabes, com os judeus, com os brasileiros, e tudo em paz. Eu nunca soube de uma briga, de uma confusão no Saara, em função de que um quis fazer eu uma coisa. Então, eu acho que esse exemplo é o exemplo que o mundo precisa. Todo mundo em paz, todo mundo irmão.
Muitíssimo obrigado. Realmente feliz, mais ainda, não só de te entrevistar, mas de conversar com um brasileiro aqui em Pequim. Isso é um privilégio para nós. Muito obrigado.
Obrigado a você. Tudo de bom e
esperamos
sucesso.
Encontrar mais vezes aqui.
Com
hein?
Certeza. Aqui e lá também. Aqui, espero lá, que você sim. Vá lá também.
Vamos sim. Um abraço, viu? Felicidades. Um abraço.